A lhama casamenteira respirando pela cloaca adverte, esse episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade.
Puxa o falo!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast. Balaeiras do meu planeta diário, estamos aqui para trazer mais um Gazeta Aleatória para vocês com as notícias do mundo que mais importam para o seu dia a dia. Fecha aí o Genilson. Vocês conhecem o Genilson? Conhece? Genilson. É a Globo News, é porque fica abreviado é G News. A gente fala Genilson.
Ah, tá.
Nossa, fecha o Genilson. Vamos para as notícias que importam nesse podcast maravilhoso aqui, diretamente de Campina Grande, da Paraíba. Aqui é Natan Cirino falando pra vocês, com a bancada aqui de comentadores que deixa Genilson no chinelo, chamando aqui primeiro nosso magro Sunhan Costa.
Fala, Natanzinho, fala pessoal, e Gominho, tá intrigado da gente?
Não é? Mais de um mês, né?
É, mais de um mês, sumiu.
Vai aparecer no Genilson, alerta, Gominho sumido, lá vai ser achado numa vala. Não, Deus me livre. Vamos embora.
Ei, peraí, coitado.
Esse comentário foi bem leve, Natan.
É, muito bom. É porque eu tô ficando com raiva, ele não vem mais, né? O ódio só vai crescer, se ele não vier semana que vem vai ser pior. Gabriel Gaspar.
Fala, Natan, fala, galera. Essas notícias selecionadas aqui num tempo de 6 meses, as maiores e melhores notícias dos 6 meses.
Pois é, temos uma técnica nova pro Gazeta agora, né? Vamos explicar. A gente não vai misturar dessa vez notícias atuais com notícias aleatórias, é só notícia aleatória mesmo, e foda-se. E a gente tá juntando aqui coisas que a gente viu no Instagram nos últimos meses, juntando pra vocês, né? É coisa maravilhosa.
Coisas que a gente coletou com as nossas fontes.
Aham. Isso.
Ao longo de
páginas
de
confiáveis, muito notícias bom. Relevantes...
Temos, pra vocês terem ideia, temos lhamas, temos diabo, padre Marcelo Rossi e até drogas digitais. Tem tudo aqui hoje. Vai rolar de tudo.
Eu construí uma linha temporal aí que eu acho meio duvidosa, mas segue.
Ok.
Vamos ver se é isso mesmo.
Okay. Tem uma tartaruga também, tô vendo aqui agora. Vamos embora pras redes sociais, Ian Costa. Dá uma rede social aí, vai.
@ Balaio Podcast no... Ainda tem?
No Twitter, Google.
Não sei, já falei. Tem. No Google.
Eita,
a pichilinha tá passando de 1 em 1, né? Toda semana é uma pichilinha diferente aqui, maravilha.
É, rapaz, tá passando. Então joga aí nos seus principais agregadores e buscadores @ Balaio Podcast. E nós temos também o nosso e-mail @balaiopodcast@gmail.com.
O e-mail começando com @, maravilha.
@, poderia ser, por que não, Natan?
Pode
e
ser.
E nós temos também o nosso PicPayson, né, que por sinal é o balaio.podcast.
Ou as assinaturas no Balaio Podcast normal, né? Cata lá que você acha da minha assinatura no Balaio Podcast normal.
Também.
Eu fiquei imaginando também. Agora um e-mail chamado @.
@?
E se não tem, eu vou fazer agora.
@. Por favor,
ele provavelmente. Eu tenho um e-mail. Quando eu era criança, eu fui criar um e-mail, só que aí eu era burro e não tem um e-mail alternativo. Eu já tinha um e-mail do Yahoo. Aí o Gmail pediu um e-mail alternativo. Eu digitei meu e-mail normal do Yahoo, achando que era o alternativo, mas não era. E aí ele não me deixava botar @ de novo. Então meu e-mail do Gmail é o meu e-mail do Yahoo inteiro, só que ao invés de @, é @, yahoo.com.br, @gmail.com.
Gabriel Gaspar, @yahoo.com.br, @yahoo.com.br.
@2, @yahoo.com.br, @gmail, porque ele não deixava colocar @2.
Você que já criou aí o @ Gmail, por favor, desocupe essa marca. Ela é nossa. Tá?
Domínio.
Esse domínio aí, @. Por favor. É, vamos para o que mais? O que é que tem? Uampenca.com, Gabriel, dá e faz as honras da casa.
Aí, nós temos aí o nosso uampenca.com/bodega do balaio para você se vestir à moda balaiesca, né?
Muito
com
bom.
Grandes nomes da moda.
Camisa da vez.
Ian Costa, né? E também nosso querido Gominho também lá na Netflix.
Muito bom.
Tem o nosso estilista Tirino agora também.
É, eu também criei. também. Estou ali a lá Paco Rabanne.
Igual, né? Igual.
Edna Mota também. Um Rabanne lá esfregando numa penga. Ah, mas vamos embora. O que é que tem mais aqui pra falar? Compartilha os episódios. É, não, por favor, episódio. Compartilha tudo. Tô lembrando, tá sem roteiro hoje, tá maravilha. Tá, compartilha lá, vai nos agregadores, dá estrelinha pra gente, 5 estrelinhas. Inclusive, a gente tá com 4,9 de nota no Spotify. Então, nossa, por favor, vamos pra uma campanha rumo aos 5. É penta aqui, bora podcast. Queremos 5 estrelas. Vai lá e ajuda a gente a alcançar 5 estrelinhas. Compartilha, segue a gente. Enfim, tamo lá no Spotify também. Diz, é a porra toda, onde você quiser a gente tá aí.
E espalha a palavra balaísta, é que é sua obrigação.
Eita, tá chegando a musiquinha do plantão. Ó. Bora, Dali, bora, Dali, bora, bora.
Vamos.
Senhores, é o seguinte, eu não sei, talvez isso inclusive entre na edição, mas eu vou ter que cagar nesse momento.
Peço perdão, mas foi natural, né?
Se vocês quiserem deixar rolando aí, começando, fica
não, a gente vontade, espera, né? Mas vai entrar no pós-crédito, inclusive, o seu barulhinho do defecal aí.
Ah, não, é um pouco... Eu não vou levar o microfone para o banheiro. Não pretendia, mas não sei dessa possibilidade dele, né? Mas vamos lá.
Que merda, hein?
Meu, que merda.
Vai deixar gravando aí direto?
Deixa, vai. Esperar,
né? Só tem 3 pessoas, vai fazer com 2? Deixa gravando direto aí. Tu demora pra cagar? Tu caga de bolinha ou tu caga a tora logo?
Eu não costumo cagar bazuca, não, mas também não medito, não.
Puta merda, vai embora.
Tá em horário de trabalho, vamos logo aí, vamos. Welcome to intermission. Yeah, intermission.
Você tá bem? Né?
Tá bem, voltou legal?
Tá bem?
Eu me sinto mais leve.
Muito bom.
É, né?
Parabéns.
Devido ao corte, eles não notaram, mas passamos 2 horas e meia aqui esperando. Tá
exatamente.
Mas também depois do que Jaime fez semana passada, meu filho, foi 2 semanas pra dentro.
Vamos pra primeira notícia aqui, diretamente do jornal O Globo. Vamos comentar. Notícia de 22 de abril, iDozer.
Bicho, iDozer pode ser um novo cyberespaço...
Para os idosos?
Para os idosos, tá ligado?
É muito, o que seria iDozer? O que parece? Cyberespaço para idoso? O que mais?
É o Facebook, né?
Pode ser puta que Gabriel matou.
O Facebook?
Matou, puta merda. Sensacional.
É o Facebook, pô. É espaço para idoso.
Aqui a notícia diz o seguinte, iDozer, Brasil é um dos países que mais busca drogas digitais, médicos alertam para os riscos. O que seria um iDozer?
O que caralho é uma droga digital, bicho?
Droga digital, vamos ver aqui, droga sonora.
O cara
sonora,
queima, né? Um arquivo de crack, sei lá, algo assim.
Pois é. É, ele baixa o crack e queima, né, galera?
É, eu não sei o que é, mas com certeza deve ser no YouTube, vamos ver. Eles prometem experiências criativas de forma tão simples quanto colocar o fone de ouvido e apertar o play. São aplicativos conhecidos principalmente pela versão mais popular, o iDozer, que utilizam ondas sonoras para supostamente provocar efeitos semelhantes ao de substâncias entorpecentes. Apelidadas de drogas digitais ou drogas sonoras, as plataformas têm se proliferado no Brasil e chamado a atenção de especialistas. O alerta não é à toa, segundo um levantamento global com 22 países, publicado na revista científica Drug and Alcohol Review. Olha o nome da revista.
É.
Cerca de 5% da população mundial já buscou aplicativos do tipo. Entre as 5 nações com maiores adeptos está o Brasil, cuja média sobe para aproximadamente 11,5%, atrás apenas do México e dos Estados Unidos. Isso é um aplicativo com drogas? Você já experimentou? Peraí, você é o mago do som, você tem que saber que isso existe, né? E já deve ter provado, né?
Olha, para finalidades científicas, eu estou provando nesse momento, tá? Apenas como cobaia, sem nenhum...
Recreativo, né? Recreativo.
O uso recreativo do iDose. Vamos ver a sua reação ouvindo aí o iDose. Primeiro, um relato, o que é? O que é que você descreve aí que você está ouvindo no iDose?
Olha, são frequências, né? Frequências emitidas aí, inicialmente aí em baixas frequências, né?
Dá pra gente jogar um trechinho disso aqui no balaio? Pra gente deixar a galera drogada ouvindo o podcast?
Logicamente.
Oh, que coisa.
Será que a gente pode botar o iDose de fundo nas notícias pra gente deixar a galera se drogando aqui no
e
BG?
E aí, na verdade, evidentemente, né? A gente já faz isso, né? Só que de outra forma.
É por isso que sempre volta, né? Não, tô brincando.
É por isso.
Que maravilha, rapaz.
Não, eu quero falar que isso aqui é incrível, né? Parece que tipo, as pessoas estão descobrindo música, só que desde o início, né? Começa ouvindo algumas frequências e vai adicionando. Lá pra frente, os caras estão se drogando ouvindo, sei lá, tem Impala, tá ligado? É música...
Ô, Gabriel, mas assim, uma pergunta pra você. Uma droga sonora pra você, Restart, entra ou não?
Gabriel, fala de Restart, pelo amor de Deus, faz 3 semanas que esse cidadão está querendo que você fale de Restart.
Eu tô provocando ele há 3 episódios, vai, fala de Restart, miséria.
Isso é um tremendo bullying, né? Os caras estão falando aí de felicidade sonora, os caras nunca ouviram recomeçar, sabe? Um menino estranho, aquela coisa boa. Né?
Mas o que é uma droga sonora pra você, então?
Assim, eu falei, eu não tô zoando. Tem, sei lá, ouvi um Tame Impala Later Happen, sabe? É uma droga sonora, você voa longe.
Eu preciso ver isso agora. Será que o Goreto consegue botar um trechinho pra gente?
Não. Tô brincando, kkkkkkk.
Eu achei isso incrível, né? Porque o jeito que ele fala é realmente, os caras estão escutando a música do início mesmo.
Mas assim, deu uma lombra, Ian? Tô ouvindo aí esse negócio ou não?
Não, mas assim, também eu não estou na condição adequada aqui para o consumo da droga, né? Né? Se alguém retirar isso aqui de contexto, vai ser maravilhoso. Mas.
Temos uma vírgula assim, nova aí, por favor, salve esse áudio.
Sim, sim. Exatamente. Agora sim. Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Na verdade, com a própria música, a música psicodélica em si é uma maneira de você fazer isso. Mas ele faz isso com frequências puras para disfarçar que é música, né? E aí coloca isso como se fosse uma coisa nova. Não sei, realmente não sei, né? Não tenho como opinar. Se até a finalização deste episódio eu estiver chapado, aí eu posso dizer alguma coisa.
Muito bom.
Vamos lá. Essa segunda notícia é sensacional, principalmente pra mim, que sou uma pessoa que nunca andou de avião, né? Porque é a seguinte, idosa tenta ir para a Flórida e vai parar na Jamaica, após confusão e no portão de embarque. Das duas, uma. Ou andar de avião é aquela coisa, tipo, você vai naquela portinha ali e você vai pro lugar onde você tem que ir, mas você pode simplesmente entrar na outra e foda-se. Ou essa véia falou pra família um negócio e foi curtir uma outra coisa.
Opa! Ela foi pegar o iDose natural.
Foi um avião só com idoso indo pra Jamaica. Ah, a notícia, né? O que aconteceu com a mulher? A mulher chamada Beverly Ellis Hebbard. Nossa, que nome. De acordo com a ABC7, a idosa se envolveu em uma confusão no aeroporto e, ao invés de ir para a Flórida, foi parar na Jamaica e só descobriu o destino quando já estava a bordo do avião.
Como se não bastasse susto. O avião não dá pra parar na próxima parada, né? Não tem essa de ônibus. Você, desce aí, eu vou descer, bater na porta, vou descer agora, não tem. Então foda-se, né? Ela entrou, foi.
Já estava lá dentro. E se não bastasse susto, a norte-americana ouviu um aviso bem intenso do comissário. Ou seja, ela ainda tomou um puxão de orelha do cara. Assim, eu ainda acho isso genial. Você simplesmente entrar na porra do avião, eles botarem a tua mala lá dentro, você sentar lá e descobrir que está indo para outro canto, deve causar um desespero.
Você já errou o destino alguma vez em algum ônibus, pelo menos?
Eu não. A única vez que eu peguei uma viagem de ônibus grande, meu amigo, uma viagem de 8 horas, eu passei as 8 horas acordado, com medo de passar o ponto. Vai tomar no cu.
Ei, mas eu tenho real medo de passar de ponto. Quando eu vou pra um canto que eu não conheço, assim, pego um ônibus, eu fico tenso de descer até antes do ponto final.
Agora, eu imagino, assim, que não sei, né? Pode acontecer da pessoa não achar estranho e tal. Mas eu imagino que a maioria das pessoas que vão, né? Sempre pensando que é a mesma língua, mas acho que a pessoa deve perceber um sotaquezinho diferente, né? Acredito que a maioria das pessoas que vão são nativas, né?
Sim.
Mas não sei. Não sei. Assim, eu nunca passei do ponto, não, mas eu já acordei em lugares que eu não lembrava que eu tinha ido. Pera
aí. Isso aí a cachaça explica.
Não, eu estava sob o efeito de idoses.
Claramente, evidentemente. Não, mas pelo menos ela conseguiu, tipo, sair antes do avião voar, pelo que eu entendi da notícia aqui. Mas imagina se ela descobre que tá indo pra Jamaica, lá na Jamaica, tá ligado? Ia ser uma situação bem... Aquele filme do Tom Hanks, eu esqueci o nome, Terminal. Basicamente.
Tem uma outra notícia aqui também, eu não sei se é uma idosa, mas também uma pessoa meio perdida em viagem aqui. Essa é da Playground BR. E ela... não é idosa. É 48 anos, não é idosa, né?
Não.
Diz o seguinte...
Depende do estado de espírito.
Mas diz o seguinte... Mulher sobrevive por 5 dias perdida na floresta graças a uma garrafa de vinho e alguns doces. Olha aí, chupa, nutricionistas. Estamos aqui falando de vinhos e doces para a sobrevivência do ser humano.
Você que vai fazer uma trilha? Olha aí.
Eu quero saber como é porque, qual o contexto dessa filha da puta tá perdida numa porra de uma floresta com exatamente um vinho e alguns doces.
É o seguinte,
seu Gabriel. A jovem Lilian.
Jovem.
Ela, já que ela não é uma idosa, né? Então a jovem Lilian, ela estava viajando pela Austrália, e é isso que mais me surpreende, pois ela sobreviveu na Austrália.
Pois é, ainda tem esse detalhe,
arriscando, né?
Né?
Exato.
Pois é, arriscando ali, cruzar com um emu. E aí, quando ela estava numa determinada curva ali, onde ela não poderia ir para Albuquerque, ela passou direto nessa curva, derrapou e ficou presa com o carro na lama. Então ela não conseguia sair do carro, porque estava na lama, e não conseguia sair dali do local, porque o carro não andava. Então, o que acontece? Ela tinha consigo alguns doces e o único líquido que ela tinha era justamente uma garrafa de vinho que ela ia levando de presente para a mãe. E aí, isso, na verdade, salvou. Essas idoses acabaram por salvar a vida da jovem Lilian, que foi resgatada 5 dias após o acidente. Né? Então, ela estava sendo procurada lá e foi localizada no meio de uma mata fechada, justamente...
Minha
presa ali,
né? Oi, mas assim, você pega um carnaval desse, assim, Caicó, coisa assim, você sobrevive também uns 4, 5 dias ali com álcool, né?
Não com uma garrafa apenas.
E também não é vinho, né? Pode ser algo equivalente ali a um álcool 70 ou coisa do tipo, né?
É, patrocínio álcool tubarão, né? Então assim... e também não sei, né? Tem uma galera que gosta de doce, né?
Exato.
Né? Tem aquele... Como é aquela... Aquele chocolate? Como é?
Lolo. Famoso sucesso em Recife. Um abraço, Recife. Ó, me chamou a atenção aqui o nome da delegacia da cidade onde ela foi fazer esse depoimento, depois foi resgatada. A cidade se chama Wodonga.
Modonga.
Caralho, é estranho do cara. Parece um chocolate do Willy Wonka, né?
É, exatamente. Não, isso tudo aí eu acho que é uma grande propaganda pro filme do Timothée Chalamet, né? O Wonka novo que vai ter. Eu acho que foi... Faz parte da...
Velho, será que a fábrica de chocolate do Willy Wonka é na Austrália? Faz sentido, né? Que seja na Austrália.
Faz sentido? Eles estão colocando o quê? Lá, aranha, emu, sei lá, dessas porra.
Você esquece também, Gabriel, que o maior organismo vivo da Terra vive na Austrália, né?
O maior organismo vivo? Como é isso?
É, você pensou no André que eu tenho certeza. Mas eu estou me referindo à Grande Barreira de Corais.
É verdade.
Então, se você sempre que você for lá pra mata, né, por favor, levar uma garrafa de vinho e alguns doces, caso você se perca. Pelo menos 5 dias ali de vida você tem.
Eu fico impressionado porque, assim, o que dizem a gente, não, se você tomar o vinho, você tem que tomar água, Ju. Aí, a prova de que você não tem. E a prova de que ressaca de vinho não mata. Tá vendo aí?
Exatamente. Capricho no vinho. Já sabia isso, inclusive nos tempos bíblicos já se sabia isso dos vinhos. Por que eu estou falando de Bíblia aqui? Porque a próxima notícia tem a ver com Bíblia.
Olha só.
Porque a Record tá... essa é foda. A Record foi condenada porque não pagou Deus. Como é isso?
É, né, o direito autorais por ter feito os 10 mandamentos, os caras não pagaram.
Pera aí, vamos ler esse negócio. Sem pagamento para Deus, de os 10 mandamentos, justiça condena a Rede Record.
Eu adoro isso, essa notícia é tipo como se fosse um personagem da Marvel, tá ligado? Deus de os 10 mandamentos.
Eu imagino o juiz julgando essa porra, tá ligado? Ah, você não pagou Deus, então a gente vai ter que acabar com os 10 mandamentos. Muito bom, olha isso. A TV Record foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar cerca de R$2.500. Pô, e Deus é baratinho, né? R$2.500 referente a uma dívida com Deus da novela Os 10 Mandamentos.
Quem escreveu isso é um gênio. Vai tomar no cu, na moral.
A decisão é da juíza Maria Xerazade.
Eu acho melhor a gente não falar, porque não é, vai que a gente fala uma besteira.
As informações são do UOL, site UOL. O processo foi movido pelo locutor César William, de 56 anos, que interpretou Deus na novela bíblica, exibida originalmente em 2015, que conta a história de Moisés. A produção se tornou um fenômeno de audiência e chegou a bater, inclusive, a Rede Globo. E ele é pós-graduando em interpretação bíblica.
Eu gosto dessa notícia, porque ele só vai falar o nome do cara que sofreu aí o calote da Record. No segundo parágrafo você descobre quem é. Até lá é chamado de Deus, só de sacanagem.
E o banco na foto, bota uma foto na matéria, bota uma foto dos apóstolos, tá ligado?
Não, eu imagino, assim, quando você vai lendo, eu vou imaginando o juiz, né, no meio... E aí, de um lado, você tem aquele senhor dono da Record, ao qual não me referi ao Queen.
Sim,
né?
Sim.
E do outro, aquele, né, como aquele senhor enorme, né, com a bata branca, cujo o rosto não aparece no quadro. Então, você fica imaginando aquela cena maravilhosa. E, bicho, tu imagina a pressão do cara julgar o caso de Deus, né?
Né, pô? E ainda a Record
tá
fazendo negócio.
R$2.500
a Record tava devendo pra Deus. Porra! Desde 2015, ainda tem esse detalhe, né?
Pois é, ainda tem esse tempo todo.
Não, bicho, assim, eu acho que essa notícia é fake news. Porque tu imagina. Chega lá o advogado, opa, seu Malafa, beleza? É uma ação aqui. Quem é a pessoa que a gente vai... Ah, é Deus!
Deus!
Deus! Certo. Não, Deus! Beleza, olha, quanto é a dívida? É 2015. Não, eu pago, né? Deixa comigo. Bicho, isso jamais aconteceria, né? Agora, realmente esse negócio de não tributação à igreja tá indo longe demais, né?
Tá indo demais. Eu imagino o depoimento de Deus, né, no tribunal. Senhor, assim, eu narrei aí os 10 mandamentos, né? Tô estudando, inclusive, pós-graduando aí nesse negócio. E ninguém me paga aí 2.500 desde de 2015. É vergonha,
mano, 2.500, né? Da maior, da única coisa boa que saiu daquela emissora, e os caras não tem 2.500 pra dar pro cara.
A pergunta que fica é: se Deus recebeu 2.500, quanto terá recebido Reis? né? Os reis ali,
mas aí é que tá.
O próprio Jesus.
Mas aí é que tá, Natan. Eu acredito, eu assim, não sou um grande assistidor de novelas, principalmente as bíblicas, principalmente as da Record, mas eu imagino que pelo fato de ser um locutor e desse emblema, né, de Deus, aí, baseado aí em outras coisas, eu acho que era só a voz, entendeu?
É, só a voz.
Então, não tem a voz, foto, né? A foto é que é ele, do lado de Moisés, pelo menos dá a entender não. Isso.
Não sei, será?
Não, acho que é locutor, acho que é locutor.
Se pra for... você ver, cara ouvinte, como a gente tá preparado aqui, né? Mas eu acredito que não, Gabriel, eu acredito que ele tá muito, muito igual aos demais aqui.
Ah, é. Então tá, então é.
Cadê o Loló? Me dá o Loló. Quero Loló. Quero Loló. Vou cair de vez, não. Dá o Loló.
A próxima, né? A próxima, ela não é complicada, ela não é difícil de entender, porque é uma simples frase. A tartaruga do rio Fitzroy pode respirar pelo ânus.
Exatamente.
Uma curiosidade aí da
muito
da,
interessante.
Da biologia pra vocês.
Sim, exato.
Vamos lá, aqui...
é um cu respirador.
Está escrito desta maneira. Apesar, sim, de ter uma boca perfeitamente funcional no centro de sua face, como a maioria das criaturas de Deus, ela evoluiu para respirar por dentro e fora do seu ânus.
Muito bom.
Muitas espécies de aves, répteis e peixes possuem a capacidade de fazer cocô e beber a partir de um único orifício. Um rabo para todos os gostos. Caralho.
Esse redator tá maravilhoso.
Um pequeno número de tartarugas pode capturar pequenas quantidades de oxigênio através da água por um processo chamado respiração cloacal. Mas as tartarugas Fitzroy não têm tempo para pequenas quantidades.
Nossa!
Foi
você
feita
que escreveu
maldade.
Essa notícia, parabéns! Você superou a notícia de Deus aí no tribunal para receber 2.500. Superou, superou.
Minha Nossa Senhora.
Eu acho maravilhoso, porque eu imagino, sempre que eu não imagino os animais, eu imagino a criação divina.
Sim.
E a reunião pra criação daquele ser?
A aprovação do design desse ser, como é que foi?
Exatamente, né? Então pegou lá o briefing pra fazer a tartaruga.
Sim.
Aí o estagiário pensou, mas eu tenho que destacar, né? Pra ficar na empresa. Bicho, eu pensei numa coisa massa.
Vai respirar pelo cu.
Tá ligado que tem uma boca no começo e outra no final, bicho? Podia ser total flex, tá ligado? Podia, né? Sei lá, Elô de carroça. Já diria, feitosa.
Ei, mas se ela respira pelo cu, ela consegue botar ovo pela boca?
Eu não faço a menor ideia. Eu ainda acho que essa reunião que o cara tava muito doido, tava muito desesperado, tá ligado? Quis mudar por mudar. Porque não faz diferença.
Pois não, é. Não, eu imagino, inclusive, assim, Natan, porque você deve ter observado aí na imagem da tartaruga,
sim,
que ela é quase transparente. Estará certamente em nossa capa, né?
Sim.
Ela tem uma... Assim...
Ela tem uma cara de quem não tá passando muito bem. Ela não tá passando muito bem aí por esse processo.
Mas lembra um pouco, assim, uma chapeleta espinhosa, né? Não sei. O que vocês acham?
Mas vocês percebam que, assim, na foto ela tá com a bundinha dentro d'água. Então ela está respirando ali por onde? O que será que prevalece? Se ela está com a bunda dentro d'água e ela respira pela bunda e ela tá com a cabeça do lado de fora, qual é a prioridade das respirações?
Eu vou jogar uma coisa melhor. Então você tá me dizendo que ela é um jacaré ao contrário, né? Ao invés de caçar a cabeça assim pra respirar por fora, ela fica ao contrário, fica com a bunda pra fora.
Com
ela...
a bunda, exato.
É, isso deve ser uma imagem muito engraçada.
Mas isso aí, Gabriel, talvez seja uma estratégia dela, né? Imagino eu que seja um animal onívoro, né? Como a maioria das tartarugas e cargos e tal. E talvez ela use isso pra pescar, né? Então ela fica ali com um furico pra cima, né?
Caramba, então o cara que fez esse design só de putaria, na verdade, tinha uma ideia boa.
Pois é.
Foi um visionário, visionário.
É, apenas a execução é que foi miserável.
Visionário.
Né?
Agora, se ela respira pela bunda, quando ela peida, ela canta?
É, pelo menos assobia, né? Pelo menos um assovio ali, eu acho que é válido.
Pode ser, tem gente que peida os assoviozinhos. Meu Deus, pra onde é que a gente tá indo? Que notícia é essa?
Vamos embora, Nossa senhora, vamos.
Nossa, vocês já viram aquela galera que a Rota cantando, ou que a Rota falando?
Já, conheço.
Já.
Né? É maravilhoso.
Conheço quem fala o alfabeto.
Que ele...
Meu Deus.
O alfabeto. Também. Sim. Também. Eu já tentei, mas eu só consegui, acho que até o G, F, por aí. É a pessoa muito intensa, eu não sei
maneirar
no gás. Você mediu o gás, ele acaba. Agora, aquela notícia pra galera que para no sinal. Maravilhoso.
Uia, caralho, crueldade, vai. Continua aí, vai.
É o seguinte, meu amigo e minha amiga que para e é extorquido pelo lavador de para-brisa. Vamos para a seguinte notícia, a seguinte tendência. No final dos anos 90, foi lançado na África do Sul, país que tinha altos índices de roubo e sequestro, um sistema de lança-chamas para carros.
Puta que pariu.
Isso tem cara, sabe, de ser invenção, sabe de quem? Elon Musk. Tá ligado? Fez um negócio
impossível. África do Sul, Elon Musk, olha.
Final dos anos 90, ele já tava ali com seus 67 anos.
E outra coisa, né? É um lança-chamas no carro. Beleza, né? É um negócio violento e não sei o quê. Mas imagina a chance que tem desta merda explodir. Então a gente tem uma ideia que pode dar uma merda muito grande... Pode ser muito bem o Elon Musk.
E é aquela coisa, né, Gabriel? Um carro ele já é a combustão, né? Por que você não colocar mais...
É, o fogo saindo lá. Ei, pô, mas imagina... Tá bom, é pra evitar sequestro e essas coisas. Mas imagina você parar do lado do sinal. O carro dá uma acelerada e sair, tipo, as labaredas assim do lado do carro. Que foda que ia ser, pô.
Não, eu tenho certeza que se fosse aqui... É, só pra ilustrar, né, são labaredas que saem nas laterais dos carros, assim, né, pra cima e tal. E a quantidade de gente que ia botar o paredão e ia sincronizar esse lança-chamas com o grave da música...
Muito bom.
Eita, caralho. Mas eu acho que é um sistema efetivo.
É, eu acho também, né. Aí depois inventaram, sabe o que, Gabriel? A trava de porta, né?
É?
Tem aqueles lugares que você para o carro pra pegar o galeto na brasa, né? Também acho que podia ser um bom financiador. Não,
isso aqui tem uso. Acho que só o perigo de explodir o carro é uma coisa muito forte, mas eu acho que tem bastante uso pra esse lança-chamas do lado do carro.
Não, o que eu fico imaginando é a merda do cara bater sem querer. Porque tá ligado quando o cara tá no carro e às vezes bate no limpador de para-brisa, assim?
Uhum.
Bicho, pobre do motoboy que tá do lado, você fode, mano. O negócio desse
que eu
bater.
Caralho.
Atenção, se liga aí que é hora da reconstituição.
Você me desculpa? Você me desculpa então, cara. Me desculpa.
Enfia desculpa no cu!
Desliga! Tá pegando fogo, bicho!
Eu tenho uma notícia agora do mundo dos games, Gabriel. Essa é pra você.
Ah, sim, essa aqui foi maravilhosa, né? Porque assim, uma petição foi criada para que o padre Marcelo Rossi estivesse em Diablo 4.
Muito bom.
Pra quem não sabe aí, Diablo, a franquia, né, ela é toda baseada em você matar o Diablo, né? O que muita gente entende era que você virava, não, você mata o Diablo. Então acho que, levando em conta a build de bárbaro que Marcelo Rossi tá tendo agora, né? O homem, sim, cresceu pra 2 metros de ombro. Eu acho que ele ficaria muito bem no jogo, velho.
Mas qual seria o poder de um padre desse, padre Marcelo? Será que ele ia mandar erguer as mãos lá e ter um... Sabe, um golpe especial.
Velho, Marcelo Rossi, do jeito que ele tá, ele não ia mandar erguer a mão, não, pô. Ele é a palma de Deus, aí dá só uma. Foda-se.
Vocês estão esquecendo que Marcelo Rossi pode muito bem interpretar ali, baixar o Zangief e soltar um sai da frente, Satanás, e sair girando geral.
Sai da frente, Satanás!
Eu tô pensando aqui numa versão BR aqui dos modos desse jogo. Esse Padre Marcelo seria só um. Quem é que a gente teria mais de jogador aí pra matar o diabo ali?
Caralho, peraí, agora tem que pensar.
Malafaia ia morrer, no caso.
Hã?
Malafaia era o alvo.
Pois é, nós, enfim, temos aí ainda outros religiosos, vamos falar disso.
É difícil,
mesmo.
difícil.
Não, difícil não é, difícil é a gente não ser processado.
Vamos falar disso? Vamos. Não, pra, o dele do Padre Marcelo, pelo menos já tem uma petição, tá valendo já, né?
Falando da verdade, né? A gente tá só especulando. O resto é processo, então eu acho que a gente deveria seguir. Uhum. Mas, como era aquele carinha que aparecia no Mortal Kombat?
Qual?
Qual dos?
Que aparecia, o cara dava uma sequência, ele aparecia com aquele sonzinho que a gente coloca no...
Toasty, sim. Toasty!
Poderia muito bem ali ser o Henrique Cristo.
Olha aí!
Henrique Cristo seria facilmente um necromante ali com seus seguidores, né?
Velho, eu queria muito uma versão BR de Diablo, assim. Imagina um Chico Xavier lutando ali, bota a mãozinha na cabeça, assim. Dá uma psiquiografada.
Nada.
Eu tô falando mal, não, tô falando como heróis. Os que não são heróis, eu não tô nem botando do lado dos jogadores jogáveis, dos personagens jogáveis.
Exatamente. Não são heróis, eles são do outro lado. A gente tá falando dos que os conseguem heróis... matar Diablo.
Pois é, os que conseguem matar Diablo são Chico Xavier, Marcelo Rossi. Tem aquela irmã Dulce.
Eu acho que a gente tá indo pra um caminho.
Não, seria legal, porra. Seria legal.
Não, seria. Eu jogaria com certeza. Agora, para os ouvintes. Eu não sei.
Não, eu jogaria com o Irmão Dulce, certeza.
Eu acho que é ainda assim, a build do Marcelo Rossi de força bruta é mais efetiva.
Beleza, agora que já ofendemos católicos, espíritas e evangélicos, quer dizer, nenhum pastor com a voz de pato foi citado.
Que papo é esse?
Enfim, vamos para a próxima notícia.
Casal leva lhama de estimação para seu casamento. E o transforma em um dos padrinhos.
Isso tem muita energia, a energia daquela imagem do Michael Jackson, a lhama e o Freddie Mercury, tá ligado?
Com certeza na capa vai estar aí a lhama vestida de terno e gravata, uma coisa extremamente exótica.
Não, é melhor, ela está vestida de terno e gravata e fizeram os braços dela pra ficar
fizeram
bonitinho.
Fizeram os braços dela, exato. Inclusive a foto, eu até pensei que fosse uma espécie de bode ou jumento, alguma coisa assim, mas é uma lhama.
Eu pensei que a foto era editada, mas não, era... É verdade.
Não, a ideia que dá, quando pega de frente assim, é que tem uma pessoa com a máscara de lhama.
Aham. Uhum.
Né? Exato.
Podia ser Tony Ramos ali, não sei, só com a máscara assim. Mas, de fato, o casal tinha a lhama de estimação e por que não? Né? Eu quero colocar ela como padrinho. Não é só convidar, ele foi padrinho.
Foi padrinho. Agora a lhama não tem o costume de cuspir no povo, né? Como será que foi esse casamento?
Eu imagino a sensação de você ser convidado pro casamento, ter lá uma lhama de simplesmente andando assim no meio da festa, né? Foda-se.
De terno.
Tá solto. De terno. É, se você chegar muito perto, ela cuspir você.
Muito
não,
bom.
É, tirando essa parte da cuspida, uma lhama é um coelho gigante, não faz mal a ninguém.
Cara, olha a comparação. Um coelho gigante?
Essa comparação eu nunca tinha visto.
Mas é, você tem medo de coelho? Tiver um coelho solto lá dentro, tu tem medo?
Não,
na média, seja um coelho assassino assim da vida, sei lá, né? Os bichos têm dente ainda, né? Se tem dente, pode morder.
É. Monty Python, quem assistiu, né? Em busca do canto sagrado, sabe o que um coelho é capaz.
E se fosse o casamento de vocês, que bicho vocês botariam num terno e gravata e seria padrinho aí?
Um peixe dourado.
Um peixe, Gabriel?
Ah, como você faria. Mano, o altar. Sei lá quantos padrinhos e um aquário assim no meio deles, foda-se.
Um peixe.
E assim é muito bom, muito pô. Bom. É um peixe, é muito bom. E não tem o perigo, dele morrer no meio do caminho, né? Porque peixe, se acorda mal, morre. Mas não tem o perigo de levar a cuspida, pelo menos.
Mas ele podia pular pra fora do aquário, Gabriel. Também é isso, eles são meio suicidas, dois por outro.
Podia botar ele pra levar a aliança, né? Botava a aliança amarrada no rabinho dele e soltava no começo da pista lá e ele ia se rebatendo até chegar no final. Ia ser bonito.
Eu certamente, Nathan, convidaria uma tartaruga de Fitzroy só pra ser exótico. Já que tem anel na frente, por que não respirar por ele, né?
Eu botaria a tartaruga dentro do aquário com um peixe carregado nas costas da lhama.
É, maravilhoso. Deve ser um casamento cheiroso, bom assim, sabe? Tá?
Praticamente uma arca do Noé, porra do negócio.
Vixe, eu tô imaginando o cara chegando na pet shop com a lhama. Aí vai vendo assim, antes de tirar do carro, sabe? Aí vai vendo assim a tabelinha de preço. É grande, qual o limite grande?
Quanto é que tá a lavagem desse bicho?
Alguém tem roló? Alguém tem roló? Alguém tem roló?
Então, né, pra próxima notícia aí, a gente falou, Ian voltou aí com o assunto da tartaruga. E a gente achou aqui um grande produto, né, vendido aí antigamente, que seriam os dilatadores retais do Dr. Yang.
Deus do céu. A gente falou disso, não foi? Em algum episódio aí. Foi com o Pensador Louco.
A gente
louco.
Falou que foi do Pensador.
Que comentou sobre o limite da ciência, né? Até onde a ciência estava evoluindo mais do que a gente tinha conforto.
Mas esses plugs de Dr. Yang, eles prometiam muita coisa. Eu acho que é um passo além do que o Pensador tinha falado lá no nosso episódio. Qual foi o episódio? Só pra gente deixar aqui a dica pra galera. Foi o de...
Pequenos Duelos, Grandes Debates.
Pequenos Duelos. Qual é o número do episódio?
213.
213, dá uma conferida lá. Mas assim, o que ele falou lá tinha a ver com radiação, com urânio, com outras coisas. O plug do Dr. Yang aqui, ele cura, inclusive, ansiedade, indigestão e, uma coisa curiosa, extremidades frias.
É?
Pois é. O que é uma extremidade fria, Ian?
É porque essa extremidade, ela, no caso, esse frio vai pra espinha, né? Pelo menos, dependendo da bitola do plug que você tá usando. Mas vamos explicar no começo.
Explica,
é melhor explicar no começo.
Não, são plugs dilatadores anais, você insere lá o bichão no botão, plup. E ele tem vários diâmetros, né?
Exatamente, tem esse detalhe. Não é uma unidade. É um kit, é uma maletinha bonitinha com a almofadinha com os dilatadores lá, né? Parecem ser de metal.
Se fosse nos anos 90...
Não, é borracha, é borracha.
Se fosse nos anos 90, seria da estrela do Gugu ou dos dois, com certeza.
Mas ele vem com os diâmetros menores, que é pra você começar a introdução lá e vai trocando por maior. Ele dizia que você tinha que deixar um dia inteiro ali dentro. Quanto maior a espessura, mais os resultados apareceriam, né? Então você poderia curar aí insônia, indigestão, várias coisas aí. Extremidades frias, mau hálito, né? Então tudo se você passasse um dia lá com...
Mau hálito?
Exatamente.
A mau hálito, eu acho que novamente tem relação com a tartaruga de Bitcoin.
Eu fiquei imaginando isso, se a gente não pode facilitar uma tartaruga dessa que tenha algum tipo de problema, tipo asma, que a Gabriel tem, bota um plug nela pra ela dilatar esse respirador dela, né?
Fica a dica, Gabriel, fica a dica aí pra comprar.
Ah, para, não, totalmente, comprar é um kit desse.
Não, mas Gabriel ainda não respira pelo, né, pelo...
Como assim ainda? Como assim ainda?
Não sei.
Como assim?
Não sei,
ainda?
O futuro da humanidade com essas coisas nucleares surgindo aí, a gente sabe.
Pô, se a IA fizer respirar pelo cu, pô, aí tem que queimar esses negócios, pô, a tecnologia tá indo longe demais.
Tá longe demais.
Ó, dizem que os plugs do Dr. Yang faz milagre, então não sei.
Eu vi, né? Agora... Coloca num canto, cura o mau hálito de outro.
Não, mas aí vamos lá. Qual é a lógica, se é que a gente pode dizer que existe uma lógica nisso? É que, não sei se vocês sabem, mas os especialistas dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Né? Então, todo o funcionamento do nosso corpo, ele passa em torno ali do intestino. Então, qual é a do plug? É que eles achavam que aumentando a bitola, aumentando a vazão...
Sim.
Você não ia segurar as pregas e a merda vinha. Entendeu? Assim, um termo bem científico.
Eu pensei isso agora, como estamos científicos, né? Hoje.
E... Sim. Nossa!
Sim.
E aí pensando, bicho, quando você passa uns dias sem cagar, você começa a ficar de mau humor, começa a ficar inchado.
Enturido, o famoso enturido.
Enturido, empachado, né? Aquela Sim. coisa também, né? Então assim, o que é que acontece? Você cagando regularmente, e nesse caso é praticamente uma via única, né? É um escorrego de alimento, né? era o que propunha o Dr. Yang. Então você realmente ia fazer ali, ia passar direto e sua vida ia melhorar até as extremidades do lado. Eu imaginando aqui que recentemente eu vi aquela imagem do Tatuzão de São Paulo, né? Que era aquela máquina que servia para abrir o tubo do metrô, tá? Para ir cavando os túneis do metrô. Eu imaginei justamente esse plug do Dr. Young aí. Era mais ou menos...
um nível essa, maior. Essa uma escala maior.
Tu é doido. O cara fica alombrado. Isso é molecagem, rapaz. Falta de consideração. Os vagabundos preparados pra Loló no carnaval. Loló, um dos mais antigos entorpecentes, mas os miseráveis continuam fazendo.
Última notícia aqui do nosso Gazeta Aleatório, o que é que chamou nossa atenção nos últimos meses para trazer para vocês? Temos aqui uma notícia da Bahia, de Itapuã. Casal preso e algemado faz sexo no carro da PM.
Quem nunca, né?
Laércio Lima e Simone Freira. E é Freira o nome dela, né? Não é Freire, não é Freira. Foram capturados após assaltarem duas amigas em Itapuã. Pronto, então eles foram pegos lá e foram presos. E aí, quando os policiais se deram conta, os dois estavam fazendo aquela troca de fluidos no carro da polícia.
Eu pensei que pelo menos o motivo deles terem sido presos tinha sido tipo algo a ver, né? Que aí, sei lá, continuava ali numa temática.
Não.
Algo assim. Não, eles estavam roubando as amigas e foram presos e resolveram. Ah, adrenalina é foda, né? Um negócio assim, sei lá.
Hormônios, a gente tava falando dos coelhos ainda agora, acho que se enquadra aqui.
Conseguiram fazer isso presos e algemados, ou seja, tiveram ali essa dificuldade ainda, né?
Caralho, estavam algemados. Se bem que assim, algemar é um negócio que tem gente que brinca, né? De fazer algemado.
Não, algema é bacana. Algema,
mas normalmente é um, não é os dois, pô. Eu acho.
É.
Jogando assim essa ideia.
Não, pô, tu já viu o tamanho de um camburão?
Não sei, tu já viu, Nathan?
É pequeno, pô, não dá pra você entrar e ficar em rally roll. É tipo um... enfim, é um porta-mala, é pequeno. As pessoas entram sentadas, né? Ficam sentadas lá, imagina.
Pois é, Nathan, depende de onde senta, né?
Tarado! Olha isso, é. Bem observado.
Agora é aquela coisa, né? Eu acho que eles pensaram... Porra, a gente vai ser preso, a gente vai passar um tempo aí sem se ver. Vamos aproveitar enquanto dá, né? Vamos nessa.
Vamos mandar ver.
Não sei em que vara eu vou cair é nessa.
Nossa senhora!
Não, com essa pode dar o sobe-som aí, pode dar o sobe-som, por favor.
Não sei se foi por pura especulação, a queda do dólar, o imposto, a emoção. Meu Deus, como dói na vida ser sonhador. Chupão vale mais que amor.
Tomara que os homens não venham me dar geral. Tô cheio de flagrante no bolso, tem zero cal. Pega o zero cal, espreme na latinha. Dá uma balançada, depois uma chupadinha. E pega o zero cal, espreme na latinha. E dá uma balançada, depois uma chupadinha.
Acaba fica lombrado.
Contagem regressiva pra lombra.
Será que vai lombrar? Será que vai lombrar? Lombrou, 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 lombrou. Cadê o loló? Me dá o loló. Cadê o loló, loló?
Entregue pra vocês mais uma gazeta desse balaio aqui, gazeta aleatória pra vocês, notícias aleatórias que a gente vai colecionar, inclusive prometemos aqui já juntar as próximas notícias, né, pro próximo gazeta aí. Não sei, digam aí o que, é que vocês acharam desse formato só com notícias aleatórias, se vocês acharam bom, se vocês acharam ruim, se quiserem que a gente volte a mesclar com as notícias realmente do mundo nerd, etc, avisa que a gente vai remodelando aqui e vocês que mandam nessa parada toda, não é isso?
Não, peraí. Quem manda é quem manda Pix.
Opa, e qual é o Pix, Ian? Diga aí.
Nosso Pixão é o balaiopodcast@gmail.com ou procura Balaio Podcast nas assinaturas do PicPay.
Exatamente.
E se você comprar camisa, pode mandar também numa feca.com. A bodega do balaio.
Seu Gabriel Gaspar, manda as redes sociais então pra gente concluir aqui.
Então, nossas redes sociais no Twitter, Instagram, Facebook, seja lá onde você tiver,
Threads.
A gente vai estar também. Threads também, né?
Temos Threads.
Threads também é o arroba, né? Eu não faço a menor ideia, também tem um jeito, tem um povo que tem só número lá no Threads, mas enfim. Instagram, TikTok, Kawaii também, @balaiopodcast, vai ser a gente.
É isso aí. Ô Gabriel, você tá devendo uns videozinhos aí pro Balaio, né?
Eu tô?
Cobrei ao vivo, ao vivaço.
Oh,
é, comprei. É, você ficou de fazer uma análise aí de uns jogos, uns filmes aí pra gente, tá todo mundo esperando.
Ah, não, eu vou fazer. Agora vocês vão ter que me aguentar falando lá 5 minutos de falando coisa. Mas vai ser uma coisa assim, nível Marcelo Rossi no diabo.
Tudo certo, então. Vamos mandar um abraço especial pra Gominha aí, que não aparece aqui há um mês. Vamos repetir isso pra ver se ele vem na próxima.
Esteja onde estiver, Feitosa.
Eu ainda escuto a voz dele toda semana.
E inclusive estreou essa semana aí o Barbenheimer, né? Será que vai rolar balaia aí sobre isso? Será?
Será? Algo semelhante, né?
Será? Meu Deus.
Ou algo melhor.
Até semana que vem, pessoal. Tchau.
Até semana que vem. Tchau.
Termina com a bomba aí, Goreto. Por favor, o Oppenheimer aí. Nuclear
launch detected. A bola lá vem, Adriano. Uma bomba!
Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Cadê o loló, loló? Me dá o loló, loló. Ló, 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 ló.
Você vê Papai Noel, os três reis magos e todo no mundo, teletando todo no mundo, gnomo. Essa daí é boa.
Rapaz, eu acho que eu vou fazer um Oppenheimer de novo ali no banheiro.
Puta
merda. Eu tenho. Puta merda em vídeo, né? Exatamente.
Não esquece de balançar a Barbie. Tchau, meu povo, valeu.
Valeu.
Cadê o loló? Me dá o loló.
Não, mas assim, também eu não estou na condição adequada aqui para o consumo da droga, né? Né? Se né, se alguém retirar isso aqui de contexto, vai ser maravilhoso.
Hey, Deus! DJ!
Fogo na Babilônia!
Não estou na condição para o consumo da droga, né? Tirar esse contexto maravilhoso. Tirar esse contexto. Condição adequada para o consumo da droga, né?
Isso.
Ó, maconha! Alguém tem loló? Alguém tem loló?
Acaba ficando alombrado, isso é molecagem, rapaz. Falta de consideração.